Boa noite, pessoal, tudo bem? Vocês estão bem, não?
Sim.
Que bom. Tem umas pessoas que estão melhores aqui desse lado aqui, hein? E vocês aí estão bem desse lado, não?
Sim.
Vai ficar ainda melhor, porque o Espírito Santo está aqui nessa noite. E ele vai bagunçar com as nossas mentes essa noite. Estão preparados, não?
Sim.
O primeiro culto foi incrível, mas quando sabem que o melhor vinho fica para o final da festa, amém? Acho que esse segundo culto é sempre o melhor, né? Que é sempre o final da festa. Gente, eu quero agradecer de coração estar aqui. Para mim é uma honra poder estar aqui, Pastor Maurício. Ele é um exemplo para mim. Eu posso falar que, cara, eu sempre tive um sonho de vir pregar aqui na Brasa Church, porque as pessoas falam coisas incríveis daqui. É verdade ou não é? Será que é verdade? Não é? Eu vou descobrir hoje. Na verdade, já descobri parte, mas só 50%. Vamos ver se os outros 50% vão representar também, tá bom? Mas é uma honra para mim estar aqui essa noite representando o movimento Dunamis. Eu faço parte desse movimento, começou há 11 anos atrás. E eu não vi, quem conhece o movimento Dunamis? Levanta sua mão aí. Amém. Você sabe como é que foi que o movimento Dunamis começou? Alguém sabe como o movimento Dunamis começou? Não? Então eu vou contar para você rapidinho. Teve alguém que estava no culto anterior e está aqui agora? Então, sinto muito, mas vocês vão ver a história de novo, tudo bem? É bom que vocês gravam bem na cabeça, entendeu? Eu lembro que eu queria compartilhar isso porque, sabe, Deus tem falado muito comigo, lembrando para a gente voltar no início, como foi que Deus começou coisas na nossa vida, para a gente poder entender, na verdade, de onde Ele tirou a gente, e milagres que Ele fez em pequenas coisas lá atrás, que hoje a gente olha para coisas grandes e fala assim, Deus, como é que isso vai acontecer? E você fala, cara, você vê, meu Deus fez grandes coisas para mim lá atrás, Ele é fiel para fazer coisas grandes agora também, sabe? E eu lembro que lá atrás nós tínhamos um sonho de reformar a cultura do Brasil. Quantos sabem que o Brasil precisa e pode ser transformado? Amém? Cara, se nós não acreditamos, se nós, a igreja, não acreditamos nisso, quem vai acreditar nisso? Eu quero te dizer, cara, não é só você acreditar, não é só crer. Precisa ter ações. Nós precisamos dar passos para que isso venha a acontecer. Eu lembro que há 10 anos atrás, a gente estava reunido lá na nossa igreja local, no Morumbi, lá em São Paulo, que aliás fica perto do estádio do Morumbi, que é um estádio, na minha concepção, mais bonito do mundo, do São Paulo, que eu sou tricolor, mas a verdade, eu tenho que falar a verdade, eu vi uns vídeos aí do estádio do Colorado, que cara, eu falei, meu, realmente esse estádio está sendo mais bonito do que o meu, na final, agora eu ganhei a atenção de quase 50% das pessoas, é isso? Mas, e ela, nossa igreja local, a gente se reunia e a gente lia a palavra de Deus. E quantos sabem que aqui na Bíblia tem umas coisas que é difícil de acreditar? Sabe o que eu estou falando ou não? Sou só eu? Cara, eu olho, tinha umas paradas aqui, eu li e falo assim, cara, não é possível que isso aqui é real. Não, Deus, acho que aqui você exagerou um pouquinho. Sabe, quantos sabem que Jesus, ele disse que nós faríamos coisas iguais ou maiores a que ele fez aqui na terra? Sabe o que eu estou falando? Todo mundo sabe disso? O que Jesus fez aqui na terra? Ele curou os enfermos, libertou os cativos, Jesus ressuscitou os mortos. Não teve uma pessoa que encontrou Jesus e que saiu do mesmo jeito que ela estava antes. E eu falo assim, Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. A gente começava a orar e jejuar lá na nossa igreja local. E a gente fala assim, Deus, se for real, alguma coisa, essa palavra, ou tudo é real ou nada é real. E cara, eu posso falar, minha vida é assim, é all in, sabe, é tudo ou nada. Não dá, eu não vou viver para Jesus a metade. Deus, eu te entrego um pouquinho aqui, mas essa partezinha aqui deixa comigo, isso aqui eu sei lidar melhor. As minhas finanças sou eu que sei lidar. Agora, não, meu relacionamento amoroso eu que sei fazer. A minha família aqui talvez eu entrego para você. E no culto, tá? Deixa que o pastor faz lá. Tal. Cara, viver com Jesus é tudo ou nada. E lembro que a gente saiu, a gente saía para as ruas e eu falava assim, Deus, eu quero ver isso acontecer. E o Felipe Borges, que já veio aqui na Brasa Church, eu sei, alguns anos atrás, ele tem um testemunho, cara, que foi marcante para a gente, porque a gente sabia que para que a reforma do Brasil aconteça, para que a gente venha a ter uma transformação na cultura do Brasil, a gente precisa transformar a cultura, a mentalidade dos líderes da nação. Porque uma vez que os líderes da nação, eles têm a cultura e a mentalidade de Cristo, toda a nação vai ser impactada. E a gente estava na faculdade, na verdade, o nosso sonho maior era começar reuniões de avivamento dentro das universidades. E sabe o que as pessoas diziam para a gente? Cara, isso é impossível. Deus não está na universidade. A universidade, os universitários, tudo que eles mais querem, só, na verdade, eles só têm olhos para festa, drogas, sexo. É isso que eles querem, cara. Deus não está na universidade. Mas a gente precisa transformar a nação, cara, mas não vai ser na universidade. As pessoas vinham jogando banho de água fria. Eu lembro que a gente queimava por isso. E as pessoas jogavam, sabe, banho de água fria. E às vezes parece que aquele fogo ali diminuiu um pouco. Mas eu quero te falar uma coisa. Sobrou uma chaminha, esse aquele isqueiro bique, sabe? Mas quanto sabe que se você tiver um isqueirinho bique aqui, com o sopro do Espírito Santo, meu irmão, é capaz de incendiar uma nação. E eu creio nisso, cara. A gente começava a orar, e eu lembro que o Felipe Borges foi para a faculdade. Ele chegou no Mackenzie em São Paulo, um dia ele estava sentado na sala de aula, e a professora dando aula lá, e ele sentadinho, olhando e tal, e de repente o Espírito Santo falou para ele assim: Felipe, levanta e ora pelo irmão da sua professora. Aí o Felipe: não, isso aqui não pode ser de Deus, cara. Eu não vou levantar no meio da sala de aula. Começou a olhar para o lado e falou assim: meu, como é que eu vou fazer isso aqui? Não dá. E Deus falou assim: Felipe, você não pediu para ser usado por mim? Quantos querem ser usados por Deus? Levanta a sua mão. Deixa a sua mão levantada. Olha para o lado aí, ó. Olha quantas pessoas querem ser usadas por Deus. Eu quero te falar uma coisa. Você assumiu um compromisso público aqui. Você quer ser usado por Deus, Deus vai te dar oportunidades para você ser usado por Ele. Igual o Felipe na sala de aula lá, sabe? Quantos sabem que para você ser usado pelo Senhor, você precisa sair da sua zona de conforto? E o Felipe estava lá na zona de conforto dele, como todos os alunos, assistindo a aula, e de repente o Espírito Santo falou: Felipe, levanta e ora pelo irmão da sua professora. E o Felipe: cara, eu nem sei se a minha professora tem irmão. Como é que eu vou fazer isso, cara? E ele, suando frio, pegou, bateu no peito, levantou e falou: eu vou. Saiu lá da cadeirinha dele, chegou na frente da professora. A professora nesse culto está diferente aqui, né? Está de barba, professora. Ele chegou e falou assim, professor, gaguejando na frente dela, assim: professora, tudo bem? Meu nome é Felipe e eu sou um dos seus alunos, sabe? Aí ela: hã? Ah. Então, professor, eu sou amigo de Deus. Ela: e aí, Felipe? Então, professor, Deus às vezes fala comigo e ele me falou para eu orar pelo teu irmão. Posso fazer uma oração pelo teu irmão? Aí ela: como você sabe do meu irmão? Aí ele: ah, sou amigo de Deus, né, professora? Aí ele falou assim: me dá sua mão aqui. Ele pegou na mão da professora. Cara, ele fez uma oração muito poderosa. Essa oração, eu quero te falar, é poderosa para trazer cura. E se você nunca orou por cura, você não sabe como orar por cura para a vida de uma pessoa, eu quero te dar isso aqui de lambuja, vou entregar para você aqui, escreve, anota no seu celular essa oração, que essa aqui é uma chave, cara. Mas é difícil, anota aí. Ninguém pegou o celular, né? Ninguém tá nem aí, tá firme. Se eu estivesse falando sério, ninguém levava a sério. E aí ele falou assim: Senhor Jesus, toca na vida do irmão da minha professora, onde quer que ele esteja. Amém. E foi embora. Cara, essa oração tão poderosa, tão difícil, que a gente fala assim: ah, eu não sei orar por cura. A oração, sabe, só o profeta, apóstolos, pastores, seja lá quem for que tá com o microfone ali na frente, eles podem orar. Sabe, Deus quer tirar de nós as desculpas. Porque, na verdade, o poder não está na forma que a gente ora. O poder está no Espírito Santo que habita dentro de nós. E aí ele orou tal, foi embora para a casa dele. A gente se reuniu na igreja de novo. E a gente compartilhando os testemunhos. Tiveram vários testemunhos. Aí no dia seguinte ele voltou para a faculdade. Quando ele entrou na sala de aula, ele abriu a porta. A professora já estava lá na frente. Ela olhou para ele quando ele entrou, ela falou assim: quem é você? Aí o Felipe: o professor, o amigo de Deus, lembra? Ela: quem é você? Ontem, quando você saiu por essa porta, eu recebi uma ligação do hospital dizendo que o meu irmão tinha saído do coma. Quem é você? Glória a Deus! Cara, e o Felipe abriu a porta, ele começou: então, sou amigo de Deus, né, professora, lembra, tal. Chegou, ele sentou lá, todo mundo olhando, falou assim: mano, quem que é esse cara, velho? Aí o Felipe lá assistindo a aula, acabou a aula, ele foi levantar para ir embora. Quando ele levanta, quando ele está levantando para sair no intervalo, chegou um amigo dele do lado dele e falou assim: não, peraí, Felipe, segura aqui rapidinho, cara. Ontem eu estava jogando bola, ontem, cara, e eu machuquei meu joelho, cara. Será que você pode liberar essa reza aí para mim, por favor? Aí eu falei: pode deixar, cara, vou liberar essa reza aí. Aí chegou outro e falou assim: cara, minha mãe está uma semana que não me deixa dormir de dor de cabeça, cara. Será que você pode liberar essa energia aí para ela, por favor? Aí o outro chegou e falou assim: Felipe, cara, você não sabe, amanhã a gente tem aquela prova, você está ligado, né? Não estudei nada, cara, faz uma oração para mim aí, por favor. E ele pensou, ele falou assim: cara, que excelente oportunidade da gente começar a primeira reunião de avivamento nas universidades. Ele falou assim: cara, é o seguinte, vocês querem oração? Me encontram lá meio-dia no pátio do Mackenzie, que eu vou orar por vocês. Ele estava lá, tinham três pessoas lá, um pedindo oração pela mãe, pelo joelho, pela prova. Ele começou a orar, ele levou a palavra de Deus e pôde compartilhar da palavra e mostrar que na verdade não era uma energia, que na verdade, sabe, não era uma reza, mas é o Espírito Santo que habita dentro dele e ele quer se manifestar. O Espírito Santo, ele não é, quando sabe que o Espírito Santo não é um lago, o que você recebe, ele fica paradinho aqui, quietão, não, não, não. O Espírito Santo, ele é um rio. Quanto mais você entrega, mais você recebe. A palavra diz: do seu interior fluirão rios de águas vivas. E ele começou a entregar, a orar, e a galera começou a ser curada. E aí o cara que era curado, ele chegava e compartilhar com o outro, falou assim: cara, você não sabe, ontem eu estava ali, o maluco orou por mim, meu irmão, eu fui curado, cara, esse negócio do Espírito Santo. Aí: é mesmo, o que é esse negócio aí? Aí ia para lá, na semana seguinte, tinham 10 pessoas reunidas, pedindo oração. Segundo mês, eram 50 pessoas no segundo mês reunidas lá. E o Felipe, como pegou o violão dele, começou a adorar o Senhor. Ele não toca violão, não sei se vocês sabem disso, ele arranha o negócio no violão, mas ele ali estava lá: Deus, eu quero trazer essa adoração. Enfim, começou a primeira reunião de avivamento dentro da universidade. E cara, é aquele negócio que eu falei, aquela pequena chaminha, você fala: eu quero ser usado por Deus, eu não sei o que você quer fazer da tua vida, o que Deus na verdade te chamou para fazer, qual é o chamado que Deus tem para você. Talvez pessoas possam ter tentado apagar o teu fogo, mas eu quero te falar, se sobrou um pouquinho de chama, que eu tenho certeza que sobrou dentro de você, o Espírito Santo ele vai soprar como soprou na vida do Dunamis lá atrás. 6 meses depois, nós estávamos reunidos no auditório Rui Barbosa, e eram 1.100 alunos adorando o Senhor Jesus, lá naquela universidade que diziam que Deus, ele não estava lá, onde diziam que os jovens não queriam saber de Deus, nós estávamos reunidos lá. E hoje, 10 anos depois, nós estamos espalhados em mais de 350 universidades pelo Brasil e fora do Brasil, levando o avivamento e o poder de Deus, amém? Sabe, Deus tem um sonho para cada um de nós. O teu coração queima por alguma coisa. Se Ele te deu uma visão, Ele vai te dar a provisão. Se Ele criou isso no teu coração, eu quero te falar, cara, Ele é fiel para fazer esse sonho se tornar realidade. Não deixe as pessoas, ou até mesmo você, dizer para você mesmo que você não é capaz, ou que você não vai conseguir, amém? E eu trouxe aqui alguns materiais do Dunamis. Eu estou com 2 livros aqui na frente. Alguém conhece o Theo Hayashi aí? Beleza? Nós temos uma lojinha lá no final do culto. E eu trouxe esse livro que chama O Reino Inabalável, que é justamente, o Theo ele escreve aqui coisas de como você expandir o reino de Deus aonde quer que você esteja. Quantos sabem que nós somos chamados para expandir o reino de Deus, para levar a glória de Deus se manifestar em todas as esferas da sociedade, seja você na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua casa. Nós somos chamados para fazer o reino de Deus se manifestar aqui na terra. E o Theo, ele dá chaves de como você fazer isso acontecer. Eu trouxe aqui também um livro do Felipe Borges e do César Biancos, que é o Campus em Chamas. Ele conta diversos testemunhos, esse é apenas um dos testemunhos que aconteceu lá no Mackenzie. Então, se você é universitário, eu te recomendo a você comprar esse livro ou dar para algum universitário, para que vá empoderar essa pessoa como levar o reino de Deus nas universidades, amém? Eu queria entrar na palavra aqui. Abre comigo em Isaías 6. Isaías 6. Enquanto você abre lá, eu queria ler um versículo aqui que está em Jeremias 29. 13, pode ir abrindo aí. Versículo 11 fala: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Eu creio que isso, eu sinto o Senhor dizendo agora que isso é algo que para nós aqui. Então recebe essa palavra do Senhor na tua vida agora. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus está nos convidando nessa noite para nós buscarmos a Ele de todo o nosso coração, amém? O foco agora tem que ser 100% na pessoa de Jesus Cristo. Eu queria te convidar aqui, a gente vai entrar numa jornada agora, eu queria te convidar a você esquecer a pessoa que está do seu lado por um momento, esquecer, sabe, as coisas que têm acontecido na tua vida, as distrações, mas que agora nós vamos focar na palavra de Deus. E fala assim no versículo 14: serei achado de vós. Deus está dizendo, eu serei achado de vós, e nós vamos dizer para Ele: Deus, nós vamos encontrar o Senhor nessa noite. Custe o que custar, Pai, nós vamos encontrar o Senhor nessa noite, amém? Então, onde você está, aumenta a sua fome, porque Deus está preparando algo incrível para essa noite. Eu creio que Deus vai derramar a unção dEle sobre as nossas vidas. Deus vai derramar a unção dEle sobre as nossas vidas. Você está todo mundo comigo aí em Isaías 6? Sim? Isaías 6 diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi ao Senhor. Eu não sei você, mas eu, quando li a primeira vez o livro de Isaías, eu gosto de ler, começar pelo princípio. Eu comecei a ler o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, e cara, eu comecei a ver um monte de julgamento, eu falei assim: Deus, não é possível que o Senhor dê um livro inteiro da Bíblia para uma pessoa que só fala de julgamento? Alguém teve essa impressão também, não, quando leu Isaías? Alguém sabe quem é Isaías? Levanta a mão. Quem não sabe quem é Isaías? Levanta a mão. Quem está com vergonha de dizer que não sabe quem é Isaías? Fala aí. Gente, são três opções: sim, não e está com vergonha. Tem gente que não vai levantar, não importa o que eu falar aqui na frente, você não vai levantar a mão por nada, né? Ó, eu estou guardando quem são vocês aí. Eu vou chamar para vir aqui na frente, Maurício. E aí, cara, realmente, Isaías, ele foi um profeta que veio para trazer julgamento, mas também esperança para Jerusalém. E no capítulo 6, eu estava lendo, eu senti o Senhor dizendo que foi aqui que o ministério de Isaías começou. No ano da morte de rei Uzias, eu vi o Senhor. E eu comecei a perguntar a Deus: qual é a relação da morte de rei Uzias com Isaías enxergar a Deus? Qual que é essa relação? Existe uma relação? Quem é esse tal de rei Uzias? E estudos dizem que rei Uzias, ele era parte da família de Isaías, era um tio de Isaías, e esse rei Uzias era um rei muito orgulhoso, e por conta dele ser um rei naquela época, ele era uma autoridade sobre Isaías, Isaías tinha aquele orgulho do rei Uzias, estava sobre Isaías, e por conta daquele rei ser um rei orgulhoso, Isaías se tornava uma pessoa orgulhosa. E quando o rei Uzias morreu, aquele orgulho saiu de cima de Isaías, e Isaías conseguiu enxergar o Senhor. Sabe, eu comecei a perguntar a Deus: quais são os rei Uzias que eu tenho sobre a minha vida? O que que tem me impedido de enxergar o Senhor, Pai? E eu quero te falar uma coisa: não é uma situação na tua vida, não é uma coisa que agora não tenho mais. Cara, frequentemente nós temos que analisar e buscar ver se nós temos deixado rei Uzias nos impedir de enxergar a Deus. Sabe, na minha vida, eu lembro quando o Theo, ele me chamou, a primeira vez que eu conheci ele, ele disse para mim assim: cara, eu vejo você pregando pelas nações. E eu falo: Theo, você é maluco, cara, você pode ser um homem de Deus, mas profeta você não é, cara. Porque eu não tenho coragem de falar na frente de dois ou três pessoas, no máximo, já acho que as pessoas não querem me ouvir, eu sou uma pessoa tímida, cara, eu não vou falar na frente de ninguém. Esse negócio de ser missionário, pastor, cara, isso não é para mim, não. Sabe, Deus começou a falar: cara, você tem orgulho sobre a tua vida. Porque você está achando que você sabe qual é o chamado que eu tenho para você, e você está te impedindo de você cumprir o chamado que eu tenho para você, o seu orgulho, o medo, a insegurança. Missionário, cara, missionário você depende do que? 100% de Deus. E eu sempre trabalhei a minha vida inteira, me formei em direito, foi o sonho do meu pai. Eu falei assim: cara, hoje eu tenho minha independência, eu hoje sou um advogado, ah, glória a Deus, cara, que incrível. Eu falei assim: agora eu vou largar tudo para ser um missionário. Jamais. E Deus começou a falar para mim: filho, tira o rei Uzias que tem sobre a tua vida para você conseguir me enxergar. Porque quando você me enxergar, você vai enxergar quem você é. Se você quer entender qual é o seu chamado, qual é o seu propósito, quem você é, eu quero te falar, você precisa enxergar o seu Criador. Porque quando você enxerga o seu Criador, você entende por que que você foi criado. Sabe, Isaías, aqui a palavra fala de uma visão que ele teve, versículo 2, 3, 4, ele teve uma visão incrível ali com a presença do Senhor, e de repente, no versículo 5, ele diz o seguinte: então disse eu, esqueci de dar os pontos da mensagem, posso dar os pontos da mensagem, voltar aqui gente, desculpa hein, primeiro ponto da mensagem é, porque vocês vão guardar isso, vão guardar os pontos, vocês vão lembrar dessa palavra, primeiro ponto é, rei Uzias teve que morrer para Isaías enxergar a Deus. Quais são os rei Uzias que nós temos sobre as nossas vidas? O segundo ponto dessa mensagem é, é enxergando a Deus que você enxerga a você mesmo. Olha só Isaías, o que ele diz: então disse eu, ele teve aquela visão do Senhor, de repente ele fala: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Fala comigo, lábios impuros. Quando ele enxergou a Deus, ele enxergou a ele mesmo. Ele enxergou qual era a parte do corpo dele que estava pecando contra o Senhor. Lábios impuros. Qual era a parte do corpo de Isaías que estava pecando contra Deus? Os lábios. Sabe, ele enxergou. Cara, quando a gente olha para Deus, reconhece quem Ele é, você reconhece quem você é. Sabe aquela passagem quando Jesus está frente a frente os discípulos? E aí todo mundo está dizendo que Jesus é um profeta, é isso, aquilo. E Jesus para tudo e fala assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, ele levanta e ele fala o quê para Jesus? Tu és... Sabe essa passagem, não? Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. O que estava acontecendo naquela hora? Pedro, ele reconheceu quem Jesus é, ele olhou para Jesus, e porque ele reconheceu a Deus, Jesus, ele trouxe a identidade de Pedro, e falou: Pedro, tu és, agora você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele deu a identidade e o chamado de Pedro, e ele deu para Pedro a chave do reino dos céus, dizendo: Pedro, tudo aquilo que você destravar no céu será destravado aqui na terra, o que você abrir aqui na terra será aberto nos céus. Ele está dando a identidade e o chamado de Pedro. Você quer entender qual é o seu chamado, você tem que reconhecer a Deus. Sabe, Isaías, ele reconheceu, talvez nós vamos agora, a gente vai ter um momento aqui que o Espírito Santo vai falar com a gente, talvez ele já esteja falando com você agora mesmo, de coisas que têm te impedido de enxergar o Senhor. E esse é o terceiro ponto dessa mensagem, e essa é a chave. Porque sabe, nós temos viajado o mundo, pregando o Evangelho de Jesus, é a coisa que eu mais amo de fazer, e demonstrando o poder de Deus, que a palavra fala em 1 Coríntios 4:20, fala que o reino de Deus não é sobre palavras, mas é poder. E cara, eu amo ver o poder manifesto de Deus. Cura, sinais, maravilhas acontecendo, e as pessoas perguntam: cara, como que você se move nesses sinais? Como que você carrega esse poder para curar os enfermos? E essa é a chave que eu quero dar essa noite. Quantos querem ter a unção de Deus destravada na sua vida? Se você quer receber a unção de Deus, eu vou te dar a chave agora. É o reconhecimento. Primeiro, você tem que reconhecer. O reconhecimento, ele gera um arrependimento. E é o arrependimento que gera a unção. Se você quer receber a unção do Senhor, eu quero te falar, primeiro você precisa reconhecer: Pai, onde que eu tenho andado que está fora dos seus caminhos? E quando você reconhece, você pede o arrependimento genuíno, e quando você se arrepende genuinamente, o Senhor, ele te unge. Quer ver o que aconteceu com Isaías? Olha aqui. Ele reconheceu primeiro: eu sou um homem de lábios impuros. No versículo 6 ele fala: então, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios. Isso, fala comigo, lábios. Eis que ela tocou os seus lábios, o teu pecado foi perdoado. Cadê? Aqui. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. O que aconteceu com Isaías? Quando ele teve aquele encontro com o Senhor, ele reconheceu a parte do corpo dele que estava pecando contra o Senhor. Qual era a parte que pecava contra o Senhor? Os lábios. E quando ele reconheceu, O Espírito Santo, Deus enviou o teu um anjo com uma brasa viva. Aquela brasa, ela representa a unção do Senhor. E de repente aquela brasa, ela veio até Isaías. E aonde foi que aquela brasa tocou Isaías? Hã? Fala comigo, onde foi que aquela brasa tocou Isaías? Qual era a parte do corpo de Isaías que estava pecando contra o Senhor? Deixa eu falar uma coisa para você. Aquela mesma parte do teu corpo que antes era usada para o pecado, Deus vai usar para que a glória dele seja manifesta aqui na terra. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Às vezes você se pergunta, cara, eu não sou digno de cumprir a vontade do Senhor, eu não sou digno de fazer, cara, quem sou eu? Eu sou um pecador, eu quero te falar, cara, nessa mesma parte do seu corpo, Deus, ele vai te tocar e ele vai enviar anjos para que você seja ungido. Sabe aquela, Deus, ele dá autoridade aonde você já venceu, onde você venceu, Deus te dá autoridade. Sabe aquelas pessoas que, talvez, elas trabalham, hoje elas têm um trabalho com dependentes químicos e ela era um ex-dependente químico, sabe disso? Naquela fase onde ela venceu, hoje Deus está dando autoridade para que ela venha conseguir fazer com que outras pessoas venham vencer aquilo que ela já venceu. Eu lembro que uma vez eu estava numa viagem missionária lá na Espanha, e eu estava com meu amigo lá, estava com o Felipe, na verdade, e a gente estava, lembro que a gente estava num trem, e do meu lado tinha um cara que ele estava tipo se divertindo muito no celular. Eu comecei a olhar o celular dele, a gente começou a interagir ali, a gente ficou amigo, e quando a gente desceu ali naquele trem, a gente estava subindo as escadas lá em Madrid para ir para a praça. Quando a gente estava subindo a escada, o cara parou, lá em cima ele parou, olhou para mim, e aí ele falou o seguinte: cara, eu gostei de você. Eu falei: eu também gostei de você, cara, legal. Aí ele falou assim: então, deixa eu te falar uma coisa, eu estou indo ali na praça, eu vou fumar um baseado, você quer ir comigo, cara? Você não precisa pagar nada. Foi ele que falou para mim, tá bom? Não foi eu que falei para ele. É uma galera que ficou meio séria assim, falou assim: oh, numa viagem missionária, que esse cara. Ele olhou para eu e falou assim para ele: cara, eu não quero, cara, obrigado. Mas eu tenho algo melhor para você, você quer? Aí ele parou e falou assim: que parada é essa aí, melhor do que maconha, cara? Eu falei para ele assim: por acaso você já experimentou a presença de Deus? Quantos aqui já experimentaram a presença de Deus? É melhor ou não é melhor que qualquer outra droga? Sim ou não? Aqueles que já experimentaram podem dizer, né? Pegou um monte de gente no pulo aqui, né? Falaram com convicção. Sim! Ops. E aí eu falei pra ele: você já experimentou a presença de Deus? Ele falou assim: cara, não, sai com esse negócio pra lá, deixa eu te explicar. Ele falou assim: eu sou muçulmano, cara, meu Deus Alá vai ficar muito bravo comigo se eu mexer com outros deuses. E ele começou a falar ali, eu falei: não, para, cara, pera um pouquinho, você não falou que você gostou de mim, cara? Você é meu amigo aqui, relaxa. Eu vou fazer uma oração por você aqui, e você vai sentir a presença de Deus agora mesmo. Aí ele falou: não, cara, não tenho tempo, porque ele já pensou que eu ia ter que, sabe quando você vai orar para alguém, para sentir a presença de Deus, tem que fazer um culto, já tem que começar ali, orar aquela oração que demora 20 minutos ali, não sei o quê. Ele falou, eu falei: cara, fica tranquilo, me dá 10 segundos. Aí na hora que eu falei 10 segundos, eu pensei: cara, 10 segundos? 10 segundos dá para nada, cara. E aí ele falou assim: tá bom. Eu olhei para ele, eu falei assim: estende a sua mão aqui assim, ó, como se estivesse recebendo um presente. Aí ele ficou para mim, eu peguei a mão dele, daqui. Ele pôs a mão assim. E aí eu fiz uma oração muito poderosa, mas muito difícil também, que não é para qualquer um, já estou avisando para você aí. Não pensa que você, sentadinha na sua cadeirinha, você pode voltar, sair na rua e começar a orar pelas pessoas, que não é fácil. Eu coloquei minha mão sobre a mão dele, e eu falei o seguinte: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Essa foi a minha oração: vem Espírito Santo. O pessoal ficou esperando eu falar mais coisas. Vem Espírito Santo. 5 segundos passaram. Eu: por favor, Espírito Santo. Vem. De repente, aquele cara, sem brincadeira, ele tava ali assim, ó. Aí ele mandou aqui, ó. Aí eu: mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Ele: aí eu: o que tá acontecendo aí, cara? Aí ele falou assim: eu não sei, não sei. Eu falei assim: mas é bom, é ruim? Ele: não, não, pode continuar, cara, tá sendo bom. E eu continuo orando por ele ali, e de repente o Espírito Santo falou pra mim assim: Igor, eu quero que você lave os pés dele. Eu estava ali como um bom crente, carregando a minha garrafinha d'água na mão, não é verdade? Qual cristão que não sai no meio da rua andando com sua garrafinha d'água, quando você vai saber se Deus vai mandar você lavar o pé de alguém? Se você não anda com a garrafinha d'água na mão, meu irmão, hoje isso vai começar. Eu estava ali com a minha garrafinha d'água, eu ajoelhei na frente dele, o cara estava ali de olho fechado, ali já chorando, sentindo a presença de Deus, eu ajoelhei na frente dele. Eu comecei a tirar a sandália dele. Quando eu comecei a tirar a sandália dele, o cara olhou para mim e falou: o que você está fazendo aí, cara? Eu falei: não, fica tranquilo. Eu vou lavar seus pés aqui, como se fosse a coisa mais normal do mundo de fazer na rua, né? Lavar seus pés aqui. Aí eu tirei a sandália dele, comecei ali a jogar água no pé dele. Ele falou assim: cara, não. Eu não mereço isso, cara. Eu não mereço. Eu falei assim: cara, deixa eu falar uma coisa. Você sabia que Jesus lavou o pé dos seus discípulos para mostrar o quão valioso eles eram? E Deus está mandando aqui eu lavar o teu pé para falar o quão valioso você é. E eu comecei a lavar o pé dele, cara, e aquele cara chorando. De repente ele pegou, ele catou minha camiseta assim, me levantou, falou assim: para tudo. Para, você não sabe quem eu sou, cara, deixa eu falar quem eu sou. Eu sou um traficante de drogas. Cara, eu sou um assassino, eu mato gente, cara. Aqui na minha mochila tem uma arma, cara. Conte-me mais, né? E ele falou assim: cara, eu mato gente. Na hora, Jesus falou assim: fala pra ele, profetiza na vida dele. E aí eu dei aquela palavra profética. Quem estava aqui no primeiro culto sabe já qual que é a palavra profética mais poderosa que você pode dar para a vida de uma pessoa. Talvez você aí está praticando assim: Deus, eu quero dar aquela profetizada que eu vou ali e eu quero falar presente, passado, futuro da pessoa, vou rasgar ela pela metade, não sei o quê, glórias a Deus, é isso que te digo, meu irmão, chatatatá. Cara, eu olhei para ele e eu dei uma palavra profética, eu vou te falar, é a mais poderosa que você pode dar para a vida de alguém. Você pega o teu celular, você anota isso daí que você não vai querer perder. Ninguém vai pegar o celular. Ninguém acredita em mim, Maurício. Eu olhei para ele, eu olhei no olho dele, eu falei assim: Jesus te ama. Jesus te ama. Cara, essa é a coisa mais poderosa que você pode falar para alguém. Aqui na igreja a gente está acostumado a falar: Jesus te ama, Deus te ama. Só que sabia que tem gente fora das quatro paredes da igreja que não sabe que existe um Jesus que morreu por elas na cruz e que as ama? Aquele cara nunca tinha ouvido isso na vida, ele começou a chorar, falou assim: não, Jesus não me ama, cara. Eu falei: Jesus te ama. E naquela hora Deus falou para mim que a gente tem que voltar às vezes para a simplicidade do evangelho de Jesus. Sabia disso? A gente fica muito preocupado em querer ser o profeta, ou não sei o quê, o teólogo, começar a discutir teologia. Jesus falou assim: cara, volta para a simplicidade do evangelho poderoso. Ele lembrou de João 3,16, você não sabe nada da Bíblia, decora João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu comecei a falar isso para ele. Falei: cara, sabia que Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu único filho para morrer por você? Hoje você pode ter os seus pecados completamente perdoados, você pode ser completamente limpo. Deus está dando um livro em branco nas suas mãos para você reescrever a tua história. Você pode começar a tua vida do zero hoje, você quer? Cara, eu quero falar para você. Naquela praça, um ex-muçulmano, assassino, traficante de drogas, entregou a sua vida para Jesus e hoje ele está salvo para toda a eternidade. Glórias a Deus. A gente fica muito preocupado, sabe, quando Jesus ele falou para Pedro, ele falou assim: Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele falou o seguinte: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você lembra disso? Eu lembro que a minha mãe, ela me segurava na igreja, ela falava assim: filho, você tem que ficar na igreja, porque sabe, quando você está na igreja, você está protegido, filho, quando você está fora da igreja, você está vulnerável, filho, e eu não quero que nada aconteça com você, fica dentro da igreja, porque as portas da igreja, ela prevalecerá contra o inferno. E eu sei que realmente a igreja é a casa de Deus, a igreja é onde você é capacitado, a igreja é algo de Deus, a igreja nós devemos vir sim para cumprir algo, você tem que se capacitar para alguma coisa. E a palavra de Deus, eu lembrei, eu falei outro dia para minha mãe: você me enganou, Ela falou, por quê? Eu falei, porque a Bíblia não fala que as portas da igreja prevalecerão contra o inferno. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, mãe, eu não estou na defensiva na igreja, me escondido, não. Eu estou no ataque. Deus vai me levar para tudo quanto é lugar, porque se tiver inferno, vai ter uma porta ali. Eu vou arrebentar, vou sair na bicuda e vou arrebentar tudo aquilo lá. Porque eu carrego a luz do mundo. Você carrega a luz do mundo. Chega de ficar com medo do mundo, cara. É o mundo que está com medo de você. A palavra fala que nós somos a luz do mundo. E essa luz brilha para que o meu Pai Celestial seja glorificado aqui na terra. Cara, Deus te chamou para você curar os enfermos, você libertar os cativos, e as pessoas vão começar a olhar e falar assim, cara, você. Falou, eu através do Espírito Santo. Só que a glória não é para mim, a glória eu entrego para o meu Pai. Foi Ele, através dEle. Ele me escolheu, eu ando aqui na terra, destruindo tudo que é demônio na minha frente, porque eu carrego a luz do mundo. O Espírito Santo habita dentro de mim. E Ele habita dentro de você. E a partir de hoje você vai sair daqui diferente. A partir de hoje você vai sair dessa igreja entendendo que são as portas do inferno que não podem prevalecer contra você. Porque a igreja não é um prédio, a igreja sou eu e você. A igreja somos nós. Sabe, existe um mundo aí afora que está esperando ansiosamente. Romanos 8, 19 fala que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Nós somos os filhos de Deus, cara. Você não foi chamado para esquentar um banquinho da igreja, eu quero te falar isso. Desculpa dizer isso, mas se você está acostumado a vir aqui de sábado à noite, só para você ouvir uma palavra, voltar para casa e ficar igual, não mudar nada na tua vida, eu quero te falar, cara, dá espaço para quem tem outras pessoas que querem vir para cá. Agora, se você entendeu o seu chamado, o nosso chamado de todos nós somos feitos, cara, para ide, fazer discípulos. Como que você vai fazer discípulos se você não tem coragem de compartilhar o Evangelho de Jesus? Para a gente ser usado por Deus, se você quer ser usado por Deus, você precisa sair da sua zona de conforto. Deus não vai te usar na sua zona de conforto. Você não vai estar sentado na cadeirinha da igreja e Deus vai mandar uma pessoa sentar no seu colo e falar para você curar aquela pessoa. Jesus disse, vá e cure os enfermos, esse é o nosso chamado. Ele não falou para você ir orar pelos enfermos, Ele falou, vá e cure os enfermos. Ele nos deu poder e autoridade para curar os enfermos. Você não tem que questionar. Ai, será que eu consigo? Cara, meu irmão, Deus, Jesus já te falou que é para você fazer. Ele falou que você tem o poder. O Espírito Santo, Ele deixou o seu Consolador, que é Ele, através dEle. Último ponto dessa mensagem. Versículo 8. Diz, fala comigo, a resposta. Isaías, ele teve aquela visão, ele encontrou o Senhor, ele olhou o Senhor, ele viu a parte do corpo dele que precisava ser mudada, ele reconheceu, se arrependeu, ele foi ungido por Deus. E no versículo 8, a palavra diz o seguinte, depois de tudo isso, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Deus está falando, a quem enviarei agora? Isaías, você já foi ungido? E agora, Isaías, com quem que eu vou contar? Quem que é meu exército? E a palavra continua aqui, Isaías, ele disse o quê? Eis-me aqui, Senhor, me envia. Eis-me aqui, Senhor, me envia. Eu entendi que o Senhor me ungiu por um propósito. Pai, eu estou aqui, me envia. Aonde que eu vou? Aonde que eu vou? Essa tem que ser a nossa resposta. Essa tem que ser a sua resposta. Porque Deus está nos convidando nessa noite, falando assim, agora, quem que eu vou enviar? Quem quer adir por nós? Quem? Cadê o meu exército? Deixa eu te falar uma coisa, Deus não precisa de você. É um privilégio para a gente poder trabalhar junto com Ele. Poder cumprir as obras dEle aqui na terra, para que o reino dEle venha a ser manifesto aqui na terra através das nossas vidas.